Olá, bem-vindos ao episódio número 16 do Game Dev Lisbon. Desta vez tenho o Nuno Folhadela, do Estúdio On Top. Olá, Nuno.
Olá, obrigado pelo convite.
Sim, senhora. Nuno, por norma, isto é tipo uma praxe que nós fazemos aqui, que é tipo qualquer estúdio português, agora de momento, eventualmente vai ter que passar por aqui para falar sobre coisas íntimas e que mais nenhum deve sabe, ok? Aquelas perguntas que a malta que compra os videojogos sabe, o que é esta malta, ok? Qual é que é o. Qual é que é aqueles pormenores íntimos e que a malta não sabe e neste episódio vai ficar a saber. Ou não, é mito, pronto. Ou não. Estou a brincar. Estava aqui a pegar numa conversa que estávamos a ter em off. Nuno, olha, bem-vindo. Muito aqui destes episódios do Game Dev Lisbon é dar a conhecer os estúdios portugueses e tudo o que de bom se faz aqui em Portugal em termos de desenvolvimento de videojogos. No caso do teu caso e da On Top, é a primeira vez que nós vamos ter aqui estúdios que fazem jogos de realidade aumentada. Ou sequer de realidade virtual, e eu vou pegar nisso, eu vou ser um malandro e eventualmente vou pegar na questão também da realidade virtual, porque assim, eu não gosto, eu não sou, provavelmente não sou o maior fã de realidade virtual, mas gosto muito da
És ou não
realidade
és?
aumentada. Não sou, não sou, não sou.
Eu também não sou. Aliás,
Pronto,
eu sou
mas
muito
é se calhar
claro em
por
dizer que só
aí.
faço realidade aumentada.
Exatamente, e antes sequer da gente começar pelo teu percurso e o que levou a chegar até ter o estúdio do On Top, queria começar logo assim com uma pergunta que eu gosto sempre de fazer quando vejo falar em realidade aumentada e realidade virtual e por aí fora, o AR/VR. E é muito por aí, e por acaso tu acabaste já de responder, mas eu peço para tu desenvolveres. Quem faz AR não faz VR. É uma cena, isso existe.
Não, calma, calma. Nós é que somos muito idealistas, ou seja, as tecnologias eventualmente até vão convergir. Para mim nem faz muito sentido haver dispositivos distintos, não é? Porque, ou seja, o smartphone vai migrar ou vai evoluir para óculos, ok? E esses óculos vão ser capazes de fazer realidade aumentada e realidade virtual. Se calhar temos já um pequeno feeling disso com os Quest 3 da Meta e do próprio. Do Vision
Da
Pro
Apple também, não é?
da Apple. Agora, a razão para a qual o meu foco é em realidade aumentada são dois pontos. O primeiro, a nível pessoal, é aquela visão, opa, de quem cresceu com os videojogos e viveu e imaginou todo esse tipo de experiências, não confinado num ecrã, mas no mundo real. E eu quero fazer parte de construir videojogos no mundo real, em que sejamos nós e não um avatar a viver essa aventura.
Viver essa aventura.
E, pá, e o VR parece que é tipo o caminho oposto disso, ou eu costumo dizer que pode ser uma armadilha, como inúmeras tecnologias são, como as redes sociais, pá, que é ficares ainda mais isolado do mundo, não é? Criares um universo à tua medida, não é? Em tu, nem tu te vês a ti próprio, não é? Porque és um avatar, és uma figura
Exato.
disforme. Epá, isso a mim faz-me um bocado de espécie. Acho que nós temos é de convidar as pessoas a sair à rua, baterem mais umas nas outras, haver conflito saudável. E pronto, e todas as nossas experiências têm muito esta ênfase, a atividade física, o sair à rua, o explorar, o descobrir, preferência com amigos, ok? Ou com novos amigos, não é?
Com novos amigos. Eu a pergunta de follow-up acaba por também ir um bocadinho por aí. Quando houve a febre, ou pequena febre, eu acho que foi mais uma pequena febre agora, dos Apple Vision Pro, vimos muitas pessoas na rua com os capacetes, lá para os Estados Unidos, lá com os óculos de realidade virtual, a andar pela rua, ou a comer, ou a trabalhar. Eu não julgo, mas de qualquer maneira fiquei um bocado surpreso. Porque eu achava que isso era um bocado impossível de acontecer, visto que eu achava que isso estava um bocadinho reservado à realidade aumentada. Ou seja, sabemos que, eventualmente, sempre os meus óculos, eventualmente, onde, realmente, o. isto, um dia deste, exatamente deste tamanho, um dia há de servir para a realidade aumentada. Não quer dizer que já não se façam alguma coisa deste tamanho, mas de qualquer maneira ainda parece-me que há uma parafernália, ainda que pelo menos o utilizador mais comum ainda se calhar não está propriamente disposto a que isso aconteça. Mas de qualquer maneira, vimos isso. Achas que, neste caso, a realidade aumentada acaba por ter pontos a favor nesse campo? Falo mesmo de videojogos, no sentido em que podemos levar os nossos jogos para a rua sem que... Por exemplo, o meu problema com a realidade virtual é que eu deixo de estar onde estou, ok? É um dos meus problemas. Eu estou aqui, vou jogar no meu computador, estou sentado no meu escritório a jogar. Não saio do sítio, estou na minha realidade a jogar, ok? Mas se eu meto um capacete no mesmo sítio, eu deixo de estar aqui para estar no outro lado.
Correto.
Ok? Esse é... Ok? E eu não gosto muito dessa sensação, porque eu gosto muito de estar presente, ok? Ainda gosto muito de estar presente nesta realidade que me foi permitido estar. Mas sempre olhei para a realidade aumentada como uma das soluções para transferir... uma das soluções que eu, ao que eu aceitasse, eu que não gosto de realidade virtual, de jogar os meus videojogos. Penso também assim, não é? Obviamente, senão não estavas aqui
Certo.
a minha questão é, mas há uma coisa que acontece com a realidade virtual e não acontece com a realidade aumentada. Eu posso jogar os meus jogos que eu já tenho na realidade virtual, na realidade aumentada. Tem que acontecer jogos novos, não é? Não posso transferir, por exemplo, imagina, vamos pôr um exemplo simples. Eu posso jogar Pac-Man nos jogos de realidade virtual,
Claro,
ok?
ok.
Não,
A realidade
isso
aumentada é uma
pode acontecer na
tecnologia.
realidade aumentada, ok?
E pensa uma coisa, a realidade aumentada, mais do que a tecnologia, é a maior revolução tecnológica, e eu até costumo dizer, a revolução verde que vai existir. Tu, neste momento, tens inúmeros ecrãs à tua volta, certo? Tens o teu computador, tens o teu telemóvel, podes ter um smartwatch, tens a tua
Então, para aqui
televisão.
uns 2 ou 3 à minha volta, então.
Pronto, a realidade aumentada vai tirar todos esses dispositivos, imagina todo o plástico, hardware que tens aí, num único dispositivo. Tu, com um par de óculos, não é? Tem uma experiência partilhada com outros utilizadores, tens a tua televisão na sala, simplesmente ela é virtual. Ok? E nessa televisão podes jogar tudo o que tu quiseres.
Ok, mas ok, eu percebo.
Portanto, ou seja, pensa quase como a evolução tecnológica de tudo o que é hardware. Ok?
Sim, mas o propósito então acaba por ser o mesmo de uma realidade virtual, não é?
Não, a realidade virtual
Apesar de...
isola-te, ou seja, tu nem sequer precisas estar
Isolado,
na
sim,
tua
isso é verdade,
sala,
sim.
não é? A realidade
Quanto muito
aumentada
tudo
aumenta,
realmente
o próprio
na
nome
televisão,
diz.
mas as televisões e os dispositivos continuam a existir. Se calhar ele vai
Não, não vão
ter
existir, não faz
exponência.
sentido. Imagina, tu com os teus óculos podes ter qualquer dispositivo à tua volta.
Ok, eu percebo isso. Não estou a discutir isso. Mas aqui a questão é, e se calhar entrando um bocado no, também no, nos videojogos, eu sei que, por exemplo, os jogos que vocês fazem no on-top, e vocês fazem questão de muito publicitar isso nas redes sociais e por aí fora, ar livre, andam tipo a matar monstros,
Atividade
contam
física,
pessoas a
sim.
fidelidade física e por aí fora. Eu acho isso super interessante. Até me faz. Eu a primeira vez que vi a realidade aumentada até foi. Vi com jeito, ok? Com jeito, porque ela já houve várias iterações da coisa ao longo dos anos. Mas vi, acho eu, alguma coisa qualquer do Jurassic World, acho eu, em que com o dinossauro aparecia mesmo
Sim.
à nossa frente e por aí fora. E eu fiquei super curioso e tipo, olha, isto um dia destes, a coisa em relação aos videojogos também se dá por aí, também se vai dando por aí. E se calhar até, não acredito totalmente que seja o passo a seguir, ok? Eu, se calhar não entro a pé juntos como tu na questão de que isto é a próxima grande cena. Mas pode haver, se calhar, acho que tem potencial para ser um nicho ainda um nicho maior do que é a realidade virtual. Acho que a realidade virtual leva um push grande por causa, ainda não percebo muito bem porquê, todos ciclicamente A realidade virtual vai levando push e não vejo push nenhum à realidade aumentada, curiosamente. Por parte das grandes marcas, da Sony, Xbox e por aí fora.
Tá a crescer, mas olha, que atenção, que neste momento já tens mais óculos VR do que Xbox, ok?
Como?
Portanto, tu já tens mais óculos VR do que consolas da Xbox. Portanto, se pensares em termos de user base, já é significativo. 44% dos miúdos abaixo de 18 anos nos Estados Unidos querem os óculos VR.
Sim,
Ou
e
seja, vai
aliás.
haver aqui realmente uma. Aqui a questão do VR nem sequer tem a compra do dispositivo, a retenção é péssima. A maior parte das pessoas que compram os óculos VR usa e, passado 30 dias, nunca mais agarra neles.
Eu por acaso
Esse
vi
é que é o
essa
grande
notícia
desafio.
algures. Vi essa
Esse é que é o
notícia
grande
algures.
desafio da realidade aumentada. Ou seja, há o interesse, não é? Há o desejo por parte dos utilizadores, mas a retenção, o engagement, é muito.
E
O
porquê é que
AI.
achas que isso acontece?
Epá, porque é muito trabalhoso, nós somos o ser humano odeia fricção e o ser humano a partir de uma determinada idade ainda pior, ok?
Ainda
Agora,
pior, isso sim.
eu noto isso, olha, os nossos jogos aproxima 30 anos é para esquecer, como é que eu ia dizer? Até o convencer a dar um passo é um desafio, não é?
Onde é que
Porque
está o meu comando?
tu cresceste com esse comando, ok? Agora uma coisa é certa,
Sim,
nós, o ser
esta
humano.
Gen Z agora não cresce com o comando, cresce com o telemóvel. Isso pode ser o primeiro passo, o primeiro passo de entrada, se calhar,
Nós
para a
no Devil's
realidade
Purge
aumentada.
estamos muito a apontar isso, ou seja, o Devil's Purge é o que nós chamamos de Doom for AR, Doom em realidade aumentada, o jogo mais hardcore em AR que estamos a criar. E a ideia é o teu telefone em si torna-se uma máquina de exorcismo, ok? É a luz do teu telemóvel que consegue purge the devil. Porquê? Porque estamos literalmente a fazer esse acompanhamento, ok? Se tens um telemóvel, já sabes o que é tirar fotos, já sabes o que é mover com ele. Estamos agora a fazer o step up, ok? A câmera permite ver mais do que tu vês, não é? Que são os demónios. O flash é a tua weapon, não é? As tuas balas. Portanto, é brincar. E a piada é essa, é isso que brinca com a realidade aumentada, não é? Mas os jovens são muito mais. Pá, o mundo é sempre a geração a seguir. Muito mais open para explorar coisas novas, ok? E o
Sim.
mover é muito relevante. Nós tivemos o
Isso
World Cup
vai.
Sports em arenas, em centros comerciais, e a maioria da audiência era
Era
malta
malta,
abaixo
uma
dos 18
nova, não é?
anos. Sim.
Abaixo dos 18 anos. Isso vai de acordo com as projeções que se vão fazendo pela indústria e pelas notícias que vão saindo, em que basicamente as consolas de agora, as PS5, as Xbox X e S e por aí fora. Estão a ser compradas maioritariamente por boomers, não é? E não pela Gen Z. Portanto, e a Gen Z está completamente agarrada é tudo o que é mobilidade, telemóvel,
E
tablet
rápido, e rápido.
e
Esta
por aí
conversa veio
fora.
da fricção. Ou seja, os óculos, é muita fricção. Já viste o que é tu estás a agarrar e a Meta nesse aspecto faz um trabalho péssimo. Porque tens de ligar com contas diferentes. O facto de ligares uns óculos, tens que pôr na tua cabeça, entras num home menu, não é? Logo no jogo, não é? Estás a fazer o setup e eventualmente ainda vais ter que dar um jeito à sala. É um investimento grande. Até, em um jogo mobile, não é? Tu agarras no telemóvel, carregas num botão.
E já
Pá,
está.
ontem
É isso, é.
estava a ver uma entrevista do fundador do TikTok, o gajo disse uma coisa muito fixe. Qual foi a razão do sucesso do TikTok versus as redes sociais da altura? É que as pessoas para consumirem vídeo estavam habituadas a fazer isto. Certo? Ou seja, para veres um
Sim.
vídeo no YouTube. E o que ele estava a dizer
Eu
foi.
faço isso.
Certo, eu, por acaso, bem, agora o YouTube é mais a ouvir do que às vezes ver, ironicamente. Mas o que é que ele disse? Ele vamos fazer o vídeo só na vertical. E ele reduziu este passo. E só o facto de ter reduzido este passo, não é? Que é o virar o telemóvel, é pá, conseguiu um engagement muito maior. Porque as pessoas já têm o telemóvel tal e qual como o agarraram e só estão a fazer o swipe. Quanto mais fricção a gente reduzir nas nossas experiências, e isso aplica-se a game design, a videojogos. Epá, melhor, não é? Para a gente conseguir ter uma boa adoção, não é? Por parte dos
Uma
jogadores.
adoção. Achas que, e entretanto já vamos para o sítio onde devíamos ter começado, mas de qualquer maneira, como a conversa está boa, vou insistindo um bocadinho mais, né, na questão destas novas tecnologias do facto de quer da realidade virtual, quer da realidade aumentada, a espaços e irem entrando nos videojogos. Tu referiste essa questão da fricção, não é? Mas será só isso? Será. Imagino, eu no meu universo não vejo assim muitos jogos de realidade aumentada, ok?
É isso que estamos a mudar, né?
Pronto, é isso que estão a mudar. Ainda é uma coisa que ainda está a ter os seus pecinhos de bebê, não, ainda está um bocadinho mais atrasado do que está a realidade virtual. Ou achas isso, achas, e achando isso, achas que vai ter um crescimento mais exponencial do que, por exemplo, o VR, que acho que é tudo uma questão de quando aparecem os equipamentos, há um grande boom de vendas na primeira semana e depois a seguir toda a gente comprou, quem tinha que comprar comprou, a seguir mais ninguém compra.
Vou falar mais da realidade aumentada. A realidade aumentada é a dar os primeiros passos, ok? No caso de conteúdo, pronto, essa é a estratégia de on top, ok? O que nós estamos a fazer é posicionar-nos como uma empresa líder na parte de AR Gaming, eventualmente depois AR Entertainment. Pensa no... Se o Netflix é 2D content, conteúdo 2D, de séries, filmes, tudo dentro de um frame, a on top está preparada para ser tudo que seja no mundo, ou seja, em realidade aumentada, a começar por jogos, ok? Porque é um tal do nosso ADN. Mas é preciso educar os jogadores no sentido de mostrar o potencial, uma coisa que é brutal. Quem joga o New Fantasy ou quem joga o Devil's Purge, 90% das pessoas não têm a noção que conseguem ter um monstro, uma entidade, no mundo real, a interagir com ela e com os objetos em redor. Não tem essa noção, ok? Há malta que fica surpreendida. Um dos nossos maiores achievements é conseguir que uma pessoa dê um passo em frente. Porque as pessoas aí percebem, ok, num telemóvel, se tu queres ver uma coisa mais perto, fazes zoom, um pinch, e o que nós estamos a dizer às pessoas, não, se queres ver mais perto, aproxima-te. Ok? Bem, isto
Exato,
é a beleza da
próximo.
nossa área. Nós estamos literalmente a definir todas as regras da interação humana agora com o digital, ok? Portanto, na parte de realidade aumentada, tens algo muito fixe que o Pokémon Go fez bem, especialmente por causa da
Olha,
marca em si.
ia por acaso falar já de seguida nisso, que se calhar é capaz de ter sido o jogo que mais potenciou.
Que mais vendeu a AR, mas vendeu de uma maneira muito light, lá está, evitou a fricção ao máximo. O que é a realidade aumentada para eles? Toda a gente já sabe o que é o Google Maps, não é? O que é o Maps. E o que ele disse foi que por geocoordenação, baseado no sítio onde tu estás, pode haver um elemento digital lá. Tu nem sequer, olha, a percentagem de pessoas que usam a câmera no Pokémon é mínima, ok? Mas, no entanto, o facto de eles saberem quando estão, existe um layer, não é, digital, que diz que estão lá Pokémons, pá, excelente. Eu já sei que... Eu antes apanhava Pokémons em casa ou no Game Boy, não é? Mas era independentemente se eu estivesse a andar onde fosse, se estivesse na China ou em Portugal, era indiferente. Agora
Por acaso
não é.
é uma ideia boa. É uma ideia boa. Eu acho que eles já tinham feito um
Pá,
jogo
foi um match
assim.
made in heaven.
Sim.
E é por isso que um jogo faz US$ 1 bilhão todos os anos, ok? A malta diz que a febre passou, aquilo não, aquilo simplesmente foi uma
Ah,
tendência
eu
tão
não acho.
grande.
Eu volto e meia ainda vejo para aí uns zombies aí, alguns por aí fora.
Epá, não são zombies, é uma comunidade
Essa aí, estou a brincar. Isso sou
muito
eu
interessante.
a
Pronto,
picar.
e o que é que nós fazíamos? Houve um jogador nosso do Arcade Sports disse uma coisa: isto é Pokémon Go em esteroides. O que é que fazemos? Ou seja, vamos além do geolocation, se tu vises os nossos jogos, o New Fantasy, o Devil's Purge, o Caça-Fantasmas, que trabalhamos com a marca. É tudo em que são jogos. Não, mandamos o GPS pela janela fora. Não que não seja valioso, mas é simplesmente para não estar a competir com alguém que está muito bem já enraizado, não é? Mas a experiência é ser ativa, ou seja, tu na sala consegues ter um fantasma do Ghostbusters, ok? Ou consegues ter invocar uma bruxa malévola e lutar com ela com os teus amigos, ok? É muito na componente física. Mas tudo isto ainda é imensamente surpreendente para a maioria das pessoas. E é preciso educar, é preciso mostrar que isto é possível. Para esse efeito, é preciso. A nossa estratégia inicialmente era muito focos em experiências multiplayer, especialmente porque há malta que sente-se um bocado envergonhada em jogar na rua sozinha, e eu consigo compreender porquê, não é? Imagina, estás a correr, ou baixaste, pôs-te debaixo de uma mesa, voltares a lutar com o mundo. Se for com amigos é muito mais assim. E olha, eu notei isso, quando tivemos arenas nos centros comerciais, epá, aliás, nós tomamos logo a decisão, o jogo não dá para jogar single player, é só multiplayer. E a ter esse sistema de educação, pá, e habituar as pessoas que é possível ter um novo tipo de experiência à qual estão habituadas, que acontece no mundo real.
Ok. É verdade, eu penso que vi alguns vídeos, aliás, foi o que me destacou, que me captou a atenção. Eu penso que aqui um amigo da casa, que é o Pedro Almeida, acho que teve a fazer uns vídeos
Um teste
com
do Devil's Part. Aliás, ele jogou os dois jogos.
os dois jogos. Foi aí que eu disse: ah, deixa cá ver o que é que este malandro do. Andou para aqui a fazer. E então fiquei curioso, até foi o que motivou aqui o convite, porque achei que, por acaso, estava bem vendido. A questão de isto não é só mostrar, é como é vender bem. Havia ali movimento, havia ali. Era uma
Pois, ainda não
coisa
jogaste nenhum dos
cinética.
nossos jogos. Ok.
Não, 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 não,
O New
não, não, não.
Fantasy está. Não sei se tiveres um iPhone, desafio-te a jogares ao New Fantasy ou ao Ghostbusters.
Ok. Não tenho um iPhone, portanto, dessas duas experiências acho que fico de fora já, não é?
Só para ficar claro, porque é que o nosso investimento está sempre, né, em iOS, porque a Apple está muito à frente em termos de realidade
Ok.
aumentada, a tecnologia que eles têm, que é o ARKit, está muito à frente.
Isso de Android não, ainda não está aí.
Não,
Não
não, não
existem
compensa.
ferramentas ainda?
Existe, mas não são tão capazes. E depois o Android é muito fragmentado, ou seja, tu tens a Samsung, tens a Xiaomi, depois houve a situação com a Huawei, em que a tecnologia Android, nem toda ela está acessível aos
Sim, exato.
dispositivos chineses,
Exato.
portanto o nosso foco é só iOS.
Portanto, aí estás-me a dizer que em iOS é capaz, resulta melhor porque é mais aproximado de uma
É
consola.
melhor,
Ou
é
seja,
melhor.
não, eu estou a dizer que a experiência é capaz de ser mais universal em todos os seus aparelhos e a experiência, portanto, torna-se mais uma consola no sentido de é mais fácil controlar. E estabelecer os parâmetros todos nos vários dispositivos iOS, porque esse kit que tu falaste funciona em todos, não é? Isso funciona para todos. Ok. Então já está aí uma primeira barreira, porque Android tem muita gente também.
E a iOS também, estou contente com o mercado da iOS, ok? Portanto, não ia por aí.
Ok. Não, não, mas, não, mas eu vou por aí porque não deixa de ser a outra metade do mercado.
Certo, está bem, mas ou seja, quando chegares a um mercado onde tiveres essa necessidade, não esqueças que nós somos uma startup, estamos a crescer agora.
Claro.
Quando tiveres essa necessidade de escalar, de explorar o mercado Android, epá, já é um ótimo sinal, não é? E aí tu vês que investimentos é que tens de fazer para tentar tornar uma experiência o minimamente compatível, ok?
Ok, vamos falar dos jogos, ok? Visto que eu não joguei
Ok.
nenhum. Vamos falar dos jogos, vamos fazer isto ao contrário. Vamos falar dos jogos. Portanto, tem dois, e pelo visto já tem um terceiro que é do IP do Ghostbusters, não é? Isso
Não,
já
que já
está.
lançámos em
Já lançaram?
2021.
Esse já lançaram, sim, já lançaram.
Lançámos com a estreia do filme.
Gosta do filme. Correu bem o lançamento? Foi como
Correu,
estava à
aliás,
espera.
o lançamento foi o melhor, foi uma parceria com a Sony. Trabalhar com marcas ou IPs é desafiante, não é? Pá, havia uma série de
Não, não.
códigos. Não, até todo o processo foi incrível. Eles tinham feito o contrato, nós nem sabíamos que era a entidade. Pediram para. Já eles conheciam o nosso trabalho, especialmente por causa do Arcade Sports. Pediram para fazer uma série de protótipos e de conceitos, e só mais tarde é que nós descobrimos que era o Caça-Fantasmas, o que foi interessante. Mas sim, correu bem, nós usámos todo o framework do Arcade Sports. Aliás, quem jogar os dois jogos vai ver ali
Algumas
semelhanças.
semelhanças. Ok.
O que tivemos que fazer para o Caça-Fantasmas, a experiência não é multiplayer, é single player.
Começaram, então diz-me, começaste quando começou, começaram on top, começaram primeiro a fazer o jogo, depois veio o estúdio,
Faço um pequeno overview. On Top surgiu em 2018, ok? O nosso primeiro jogo foi o Puzzle AR, que é um jogo de puzzles em realidade aumentada. Basicamente, tu agarras peças para montar a Estátua da Liberdade, o Taj Mahal, e aqui a estratégia foi, isto foi, estamos a falar, 2017, exato, depois lançado em 2018, com a tecnologia da Apple, o ARKit. E a ideia era ser o jogo fosse a interação perfeita para um primeiro contacto com a realidade aumentada. Portanto, agarramos em dois conceitos muito simples: puzzles, não é? E monumentos. E o Plus One, a diferença era a realidade aumentada, portanto, era conectar as peças para fazer isso. Correu muito bem, foi lançado com a estreia do ARKit da Apple, foi featured pela Apple, foi eleito o melhor jogo de realidade aumentada do mundo.
Boa.
Depois desse jogo, fomos desafiados pela Vodafone para fazer um jogo de realidade aumentada para festivais de verão, nomeadamente o Rock in Rio.
We are spin, não era?
Fizemos. Não, isso é outro. Que
Outro,
foi
ah, já
o
estava
Vodafone
adiantado.
Rockout, que foi o Vodafone
Ah, Rockout.
Rockout. E foi muito fixe, era uma caça ao tesouro, se tu quiser dizer, até um género de um Pokémon Go dentro do recinto do Rock in Rio. Correu muito bem, tivemos mais do que 5 mil utilizadores ao mesmo tempo e conseguimos fazer uma coisa que era importante para a marca, que era levar os utilizadores do ponto A a ponto B, ou seja, porque há muita gente que vai aos concertos do Rock in Rio e nem sequer explora depois o resto do recinto, que tem
Ok,
um enorme
se
poder de.
serviu por duas coisas. Primeiro, para eles era movimentar as pessoas de um determinado sítio, não é? Pronto, e utilizaram essa aplicação então para o fazer, o que por acaso até é bastante interessante e até bem pensado. E para vocês, mais um showcase, não é?
Certo,
Daquilo que vocês podem fazer.
funcionou muito bem, 5 mil utilizadores, tanto que depois repetimos a experiência por 3 anos seguintes. Isto foi 2018 até 2020, a experiência depois não continuou porque nos anos a seguir não houve festivais.
Não houve festivais.
Nesse instante, a nossa filosofia de trabalho é fazermos várias experiências com parceiros e com a tecnologia desenvolvida, criamos os nossos próprios IPs. Nessa perspectiva, criamos o Arcade Sports. Que estava muito feito para ser vendido em eventos, especialmente
Ok.
eventos tecnológicos, imagina tipo o Web Summit, para promover realidade aumentada e 5G, porque a experiência permite 4 jogadores em simultâneo, mais streaming em tempo real. Okay?
Ok.
E o Arcade Sports funcionou muito bem, tipo, portanto, vendemos licenças. Aliás, teve agora recentemente no Japão, em digressão.
Ok.
É uma experiência muito B2B2C, ou seja, vendemos a marcas que depois vendem para jogadores.
Pescadores.
Tivemos a nossa maior campanha foi aqui em Portugal, nos centros comerciais, quando tínhamos arenas onde a malta podia ir lá para comprar bilhetes e competir. Ganhavam moedas que depois tinham de ser trocadas por prémios, tipo bilhetes de cinema, pipocas, e viam as calorias que queimavam. E a pergunta que mais faziam, sempre quando a malta jogava ao jogo, era: epá, mas posso fazer download do jogo? Posso jogar o jogo em casa? Portanto, fizemos o investimento para 2024 a lançarmos o Arcade Sports, não sobre esse nome, mas como New Fantasy na App Store. Okay?
Ok.
Depois do New Fantasy, que agora tipo, tá lançado, estamos agora a ver o que é que os jogadores dizem, que data é que é necessário fazer em termos de improvements, e a falar com parceiros, nomeadamente Oculus, estamos a desenvolver um novo
Sabe.
título que é o Devil's Purge. O Devil's Purge, digamos que é o nosso jogo, ou seja, tudo o que nós fizemos, como é que eu digo isto? Mas isto é a beleza de não ter investidores. Tudo o que nós fizemos foi muito numa perspectiva de escala, ou seja, foi com uma estratégia muito, ou seja, como é que isto vamos vender esta solução e escalá-la simultaneamente, ok? Daí temos muito na entrada de B2B2C. O Devil's Purge foi, ok. Se não tivermos que prestar contas a ninguém, qual é o jogo que queremos fazer? Okay?
Ok,
Pá, e o Devil's Purge
ok,
nasceu com isso, ou seja, com todo o nosso conhecimento, já tecnológico, do que é que funciona, do que é divertido, que tipo de jogos é que a gente quer fazer? E vieram nomes à bala, tipo o Doom, o Shin Megami Tensei, que eu gosto imenso de toda a série, o
ok.
Hades também, o conceito de roguelike. E fizemos então o Devil's Purge, ok? Em que basicamente é um jogo em que tu consegues entrar em contacto com Deus e Deus tem uma missão para ti que é eliminar o diabo, ok? E para isso ele abençoa o teu telefone para se tornar uma máquina de exorcismos e capta-te a andares pelo mundo fora, ver sítios
Vou
que
olhar neste
precisam.
momento.
Diz? Pá, se vis a
Estou a ver
ver.
neste
Pá.
momento.
Pá, eu não sei que vídeo que estás a ver, nós acabamos de fazer um boss que é a Virgem Maria.
A Virgem Maria. Ok.
Bom, portanto, e uma coisa que nós sentimos muito, e tu estavas até a dizer porque é que o AR ainda não é tão abraçado, pá, sentimos que está a fazer falta o que aconteceu muito em toda a indústria dos videojogos. Há sempre um jogo que é tipo um murro no estômago. Tiveste tipo, na altura dos
Sim.
16 bits, que era o Mortal Kombat, depois na PlayStation tiveste o God of War, e está tá a faltar esse tipo, nos PCs tiveste o Doom, não é? Está tá a faltar
O
isto, está a
breakout
faltar aquilo.
moment, não é? O breakout
Diz?
moment. O breakout moment é
É isso,
tipo.
um grow up, ok? A realidade aumentada, se pensares bem, o jogo core é o Pokémon, é tudo muito colorido, é tudo muito, ainda muito kawaii, não é? Eu preciso ver aqui um grow up, fazer crescer, pá, e o Devil's Purchase está feito para isso, o Devil's Purchase está feito para partir a loiça toda. Eu tenho reuniões com publishers em que eles tipo, dizem logo: não, podemos fazer isto. A partir do momento em que vê lá a imagem de Jesus Cristo. Pronto, se tens Jesus Cristo, já não pode,
Já
já não podemos agarrar
está,
nisto.
a coisa já está a correr bem.
Agora vamos ver, ou seja, em termos de equipa e do playtesting, pá, tem estado a correr bem, é um projeto fixe, tem uma iconografia muito própria, nós queremos mesmo que todos os demónios sejam aquele preto líquido, que curiosamente depois fui ver que é muito parecido com o Death Stranding e eu nem sequer tinha pensado nisso. Como é que... Epá, e depois de ver já não consegues fazer
Já
unseen.
não, já não, já.
Mas o que não falta são Black
Sim.
Monsters desde o Kingdom Hearts ou Prey, ou seja, não,
Sim.
mas é engraçado as experiências. Portanto, agora o jogo que nós estamos super focados é o Devil's Purge. Aliás, quem tiver um iPhone, a partir da próxima semana vamos começar a dar Early Access para a malta que queira jogar. O jogo é uma fusão, imagina, de Hades, não é? Da Supergiant Games com Doom, ou seja, um roguelike first person action que jogas no mundo real.
Ok. Mas nada. Isto parece muito interessante. Isto até agora foi o que me vendeste melhor.
Boa, boa.
Ora bem, já pronto, neste caso temos New Fantasy, que já está
Sim, que é
disponível
uma
para toda a
experiência
gente, não é?
multiplayer que é para
Ok.
lutas contra monstros e fazer exercício.
Não ia fazer isso, exatamente. Há de estar para sair o Devil's Purge um dia destes.
Correto, este
Pronto.
ano.
Isto foi as coisas mais, os dois mais recentes que vocês têm, não é? O resto, por exemplo, o Arcade Sports
O Arcade Sports é o New Fantasy. Arcade Sports é a solução
Ah,
para
exatamente, peço desculpa. Exato, exato.
Centros comerciais ou para eventos, ok?
Exatamente,
O New
exatamente.
Fantasy é a versão direta para quem quiser jogar o jogo a
Portanto,
qualquer momento, a qualquer hora.
tudo o resto foram experiências, foram. Eu sei que está aqui um que é o Puzzler World
O
Tour, que
Puzzle foi o
eu.
primeiro jogo que nós
Foi o
fizemos. É o
primeiro
que eu
jogo que
te disse que
fizeram.
foi eleito o melhor jogo de realidade aumentada.
Exatamente. E os Heróis da Fruta?
Os Heróis da Fruta, isso também é uma história gira. Foi um projeto que nós apadrinhámos com a APCOI, que é a Associação contra a Obesidade Infantil. Isto aqui depois dá para tirar aqui uma série de ilações. Ou seja, eu quando era miúdo era muito gordinho. Gordinho é
Ok.
ser simpático. Epá, isto obviamente que teve sofri todas as coisas que a gente via ver nos filmes clássicos, né? De bullying, etc. E foi uma causa nobre que eu quis fazer parte, ou seja, ajudar os miúdos a ter uma alimentação saudável e a APCOI nesse aspecto é um trabalho exemplar, que eles vão a todas as escolas primárias. Portanto, foi um projeto em que nós quisemos agarrar nesta mensagem, não é? De uma alimentação saudável com realidade aumentada. O que é que permitia e o que fez que foi muito fixe? Era, escondíamos vários tesouros por todo o país, ok? Em conjunto com as câmaras municipais. E era giro, aos fins de semana as famílias reunirem-se e havia malta que ia desde o Porto até Aveiro, ok? A passar por todas as capelinhas para abrir os vales
Exato.
do Porto, depois tinham lá cartas colecionáveis,
Ok,
para estarem a jogar com os miúdos.
muito
Funcionou
bom.
muito bem, foi fixe, foi fixe.
Muito bom, muito bom. Nuno, estamos mesmo para terminar, mas antes disso, eu queria saber como é que o Nuno Folhadela chegou ao Game Dev.
Ok.
Qual foi o segredo? Qual foi o turning point aí da tua vida? Não, quero ir desenvolver videojogos. Mais para mais de realidade aumentada.
Ok. Fazer videojogos sempre fez parte, sabe, quase desde que eu me lembro, a vontade de contar histórias. No início, na altura, não é nem sequer havia curso de videojogos, agora há bués. E o que eu decidi fazer foi tirar um curso de cinema de animação. Porque eu também sempre gostei muito de animação, de BD, todo o universo de entretenimento, que foi o mais próximo. Podes tirar esse curso obviamente as saídas eram imensas, não é? Fui trabalhar para o McDonald's, mas curiosamente a vender os peluches do Nemo, o que na altura fez uma imensa impressão, ou seja, tiras um curso de cinema de animação e estás a vender os bonecos da Pixar.
Da Pixar,
Epá, mas,
exato.
mas pronto, enquanto tive uma série de trabalhos, desde supermercado, ou seja, o hustling, sempre estive a desenvolver vários projetos, inclusive a fazer jogos. Aliás, eu fazia jogos para o RPG Maker, fiz inclusive jogos no YouTube, logo na altura, que era com links, estás a ver, vias um vídeo, depois
Ah,
acabava com
sei,
o IA
sei, sei, sei.
fez para outro sítio. Ou seja, tudo que não envolvesse programação eu fazia. Porque a minha parte é sempre a parte criativa, design, arquitetura de
Que
bonecos,
malta,
por exemplo.
a malta criativa não quer saber da programação por nada, pá.
Epá, não, pá, eu fui um tipo terrível. Ou seja, eu sempre tive muito agarrado a jogos e imagina, eu chumbei o nono ano. Porquê? Porque eu pus logo de parte matemática e físico-química. Eu tinha uma matemática, ok? Para quê? Para estar a jogar Resident Evil, para estar a jogar Final Fantasy, porque eu pensava, olha, com estas duas negas consigo-me safar sempre. O que não é verdade, porque depois chumbei um ano. Aliás, tem uma história gira. Eu chumbei o nono ano, por causa, por exemplo, eu e um amigo, tipo, de manhã, em vez de irmos para a escola, e eu ia para a casa dele e ficávamos a jogar Resident Evil, o primeiro, o segundo, o Code Veronica. Epá, foi mal, chumbei o ano, pá, foi uma desilusão terrível para a minha mãe, como consegues imaginar. Epá, e uns anos mais tarde.
Mas o Resident Evil está todo passadinho, portanto.
Epá, eu sou um grande fã. Há dois tipos de jogos que eu compro sempre. É Resident Evil e Final Fantasy. Aliás, eu comprei a PlayStation, agora sim, com o Final Fantasy VII. Portanto, os jogos estão 500 euros.
O jogo está a 500 euros, ok.
Porque foi um system seller. E é uma filosofia que eu também tenho muito dos jogos que
Ainda tens
faço.
para
Os meus.
aí agora os novos remakes também para jogar, não é?
Os
Do
remakes.
7.
Não, exatamente, eu comprei o 7.
Ah,
Final Fantasy
compraste.
VII é o meu. Final
Ok.
Fantasy VII é o meu jogo favorito. Mas isto é o que eu te queria contar.
Ah, ok.
Pronto, chumbei o
Diz-me,
ano por
diz-me.
causa do Resident Evil e eu, pá, em 2015, talvez tive a oportunidade de conhecer o Shinji Mikami, o
Ok.
Shinji Mikami e o Suda 51. Epá, e quando cheguei ao pé dele, ele não fala inglês, o Suda 51 fala inglês, o Shinji não. Estava a falar com ele, epá, se a minha mãe te apanhasse aqui, dava-te um tarião, porque eu chumbei o nono ano por tua culpa. Por causa do Resident Evil, pai, o gajo fez uma coisa muito fixe. A tradutora estava a falar com ele. O gajo depois olha para mim assim: ah, né? Pá, mete-me a mão assim no ombro. Glad that you are here,
Ok,
não é? Ou seja, true, é
pronto,
verdade que chumbaste
exatamente.
no ano, mas isto fez
Mas estás
parte
aqui,
do
não
teu,
é?
fez parte do teu processo. Mas pronto, dito isto, portanto, sempre com o bichinho dos videojogos a fazer as minhas coisas. Tive a oportunidade de trabalhar no primeiro grande cluster de gaming em Portugal, que foi a Game Invest. Não sei se estás
Sim.
ao corrente, pronto, que teve uma série de reviravoltas. Passei depois a trabalhar numa loja de jogos, fui diretor de marketing, que era uma loja que era a Ripley Zone, que vendia jogos em segunda mão. Pá, fiz mil e uma coisas, fui jornalista também, a escrever artigos. Ainda tive uma participação no MyGames,
Ah, sei.
até que finalmente tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de jogos. Foi fenomenal e na altura estava mesmo a precisar disso porque a vida estava desafiante. Agora uma coisa, tipo, nasci imensamente feliz. Pá, não há nenhum puto que agora tire um curso que não consiga bater à porta de uma empresa de videojogos. Porque há inúmeras empresas de jogos em Portugal. Tipo, é fenomenal e tem jogos
Há
de
muitos, há estúdios
mobile,
aí.
AR.
Exatamente.
É fenomenal, adoro isso. Porque o meu processo é que não foi bom, isso é que não é um processo natural. Trabalhar nessa empresa de jogos que eu fiz, epá, eu super workaholic. O que eu senti depois é, na empresa onde eu estava, tudo o que nós fazíamos não havia a vontade de grandiosidade, não havia a vontade de fazer um jogo, epá, que fosse jogado por milhões de pessoas. Portanto, aí foi quando eu decidi, ok, já percebi que tenho aqui qualquer coisa dentro de mim, que mais vale
Exato.
criares tu a tua visão do que estares a
Tem
trabalhar
que
em
libertar
visões que
este
não, mas não.
mal todo.
Certo, e pronto, e abri a minha primeira empresa, que foi a Bica Studios, que foi jogos mobile. Depois, onde é que sai o bichinho da realidade aumentada? Com a Bica Studios fizemos jogos mobile, na altura em que já estava a ficar um Red Ocean. Mobile é hardcore, aliás, o free to play, que eu não sou fã, pá, é super hardcore. Isto foi Lá está, a armadilha tecnológica. Ter jogos gratuitos não é muito inteligente, ok? Porque o que é que acontece? Tu passas a viver para os números, passas a viver quase para
Pois,
uma.
exato.
E eu não estou a criticar, ok? São filosofias de trabalho. Mas o que eu depois senti muito no mobile é, para tudo o que eu estava a fazer era sempre copiar os outros. Tipo, eu tinha board meetings com os nossos mentores, que me ajudam
Imagina, o que é que
muito.
está a bombar agora? Então, dentro de 15 dias, temos que ter um jogo igual a fazer isto e aquilo e o outro.
Nem
E...
essa é a filosofia, mas estás sempre a ver estás sempre a ir atrás dos
Que está
sucessos,
trending,
ok?
exato.
E isso deixava-me muito frustrado. Ou seja, por um lado excitava-me porque estavas a tentar competir com aquelas empresas, mas até houve um dia numa game jam, olha, fui para essa game jam mesmo para tipo, ok, tipo, fazer algo que não esteja dentro dos moldes. Tive contacto com um óculos de realidade aumentada, que era o Zepson, com uns óculos terríveis de realidade aumentada, epá, e mudou a minha vida no dia. Porquê? Eu fiz um jogo, não sei se conhece o filme They Live, do John Carpenter. Um grande que
Sim.
o gajo mete os óculos e vê que há uma série de pessoas que são extraterrestres e
É
publicidade
exatamente.
é tudo cenas ao bem.
Já.
O que é que eu
Já
decidi
bem, bem,
fazer?
bem, bem antigo. Acho
E
bem antigo.
sim, mas é um grande filmaço. Com o Duke Nukem vai lá buscar as coisas. E adoro cinema, obviamente. Né? Tudo que seja entretenimento. O que é que aconteceu? Nessa Game Jam. Imprimi uma série de marcadores, de imagens em que foram coladas em várias pessoas que estavam na jam, e a malta que metia os óculos conseguia ver nestes marcadores que havia um alien, ok? E o que é que tu tinhas
Ok.
garantido? Tinhas 10 minutos para que esse alien não infectasse os outros. Pá, e a cena
Ok.
brutal foi, tu tinhas as pessoas com os óculos a andarem, a agarrarem nas pessoas, a mover, a ver se elas estavam infectadas, e isso para mim, epá, foi ecstasy, tipo, uau, ok, tu fizeste um jogo em que as pessoas estão-se a agarrar, estão a mover, estão a olhar de um lado para o outro, e ok, a partir daí, life changing, e comecei a investir muito em aprender realidade aumentada, qual é a tecnologia presente, pá, e abri uma série de portas, porque o que aconteceu? Passaste a ser mais um game developer, a fazer jogos mobile, ou jogos para PC, ou whatever, para seres um player que literalmente está a definir as regras do amanhã. Ok? Bem, neste,
Exatamente,
nós damos
exatamente.
feedback diretamente à Google, à Apple, porque o que nós estamos a fazer, o que funciona, torna-se uma base para os jogos do futuro.
Ok,
Ok? Pronto,
sim.
e é isso que é que podemos fazer, e é essa a filosofia da On Top, ou seja, tornar o mundo uma plataforma de jogos. E quem está a criar essas regras somos nós, na parte de entretenimento.
É escusado será perguntar o que é que tu achas que vai ser o futuro dos videojogos. Tu vais dizer que é a realidade aumentada, mas
Não, vai haver tudo.
olhando.
É como a literatura. O cinema não matou os livros. Okay? Há espaço para
Sim,
tudo.
ok.
Agora, qual vai ser o mass market? Não tenho dúvida que é a realidade aumentada.
Ok. Sim, senhora. Mais nada. Ora bem, ah, e já agora, depois eu, entretanto, com a conversa ainda não cheguei a perguntar, passou-me. Não estudaste nada em relação de tipo, não tiveste nenhuma formação em termos de videojogos nem nada disso.
Eu acho que
Foi
trabalhar
só mesmo aquela que tu tiveste.
há 15 anos na indústria de videojogos é uma ótima formação.
Exato. Então, estou a perguntar, tiveste só aquela de cinema, não é? E de arte, e não tiveste mais nada, não foste sequer procurar mais a formação, aquela que tu tens, ou os 15 anos de experiência, garantidamente, esses são os
Pois
melhores
fiz,
filmes
qual
que
é a
tu
melhor
tens.
experiência do que fazer, não é?
Sim, exatamente, exatamente. Ficaste fã de algum motor de jogo, ou algum motor de jogo
Eu só
que
trabalho com
achas que.
Unity.
Só trabalhas com Unity, é
Só
isso?
trabalho
Ok.
com Unity.
Achas que é o motor de jogo que está mais capaz
Mais preparado para a
de.
realidade aumentada, sem
Mais
qualquer
preparado
sombra
para a
de dúvida.
realidade aumentada?
E é o
Mas é
mais
uma coisa
acessível.
que
O
achas.
Unity tem uma vantagem, tens imensa documentação, tens qualquer dúvida, aconteça tudo o que acontecer, vais à internet, tens lá uma resposta.
Como é que um developer de Unity viu as confusões do ano passado?
Sim, eles estão em bolsa, ou seja, todas as pessoas cometem erros, eu também acho um bocado grotesco. Imagina, o teu ganha-pão é de uma plataforma que tu não pagas muito, ou seja, estou a falar enquanto indie developer, ok? E a plataforma, a abordagem foi horrível, aquela abordagem, como é que dizer, não se percebe, ok? Imagina, a Epic já fez isso agora recentemente e passou tipo pelos pinhos da chuva. Bom, o que acontece é expressas o teu desagrado, que foi o que as pessoas fizeram, ok? ouviram, porque o consumidor tem sempre razão, eles ouviram e mudaram. Agora fazer tipo quase um, sei lá, uma vedeta, eu às vezes sinto que as pessoas tipo, já não há muitos problemas sérios, portanto as pessoas têm que arranjar o.
Exato, exato.
Tem que ir.
Eu, por acaso, isso é bem dito. Já não há muitos problemas sérios. É isso, é isso.
É verdade, é uma coisa que eu digo bué de vez, tipo, quando há stress, pá, nós fazemos o que mais amamos, estamos a fazer jogos, não vale a pena estar tipo com um grande,
Exato.
fazer uma tragédia grega, não é? Portanto, o Unity, pá, cometer um erro, pá, olha, e custou a cabeça do CEO, não é? Do John.
Se bem que o CEO acabava, já tinha enterrado muita coisa na sua vida, no passado.
Ele não deixou de ter sucesso. Como é que se diz? Ele fez imenso dinheiro na Electronic Arts. Ele meteu o Unity na bolsa. Já viste o que é uma empresa da Dinamarca? Não é que cresce, epá, e que vai para a bolsa nos Estados Unidos? Não é? E, epá, como é que se diz? Há aqui algum mérito. Qual é a cena chata? Epá, quando vais para a bolsa, trabalhas para os acionistas, não é? E gerir isso, olha, é épico, ainda não foi para a bolsa, não é? E já levantou capital de inúmeras entidades. É uma conversa. A gente temos de ver as coisas, as empresas, o nível em que elas estão e quais são as necessidades de cada
Sim,
uma, não é?
sim.
Embora o que interessa sempre é o utilizador, é o consumidor, não é? Isso é. E temos de ser honrados, não é?
Basta.
Tem de haver uma boa
Pois,
moral.
exatamente.
Fiquei mais
Todos os
chocado quando eles
efeitos
compraram
são.
o Iron Source, isso é que me chocou, Phonix. Então, como é que eles são um engine e agora vão viver só de publicidade? Isso é que me preocupa. Ainda para mais, eu não sou grande fã de free to play, aí o que é que vai sair daqui? Tanto que
Ah,
uma
exato.
coisa que eu quero fazer com o Devil's Birds é voltar a trazer o conceito de premium para mobile, não é? Porque uma coisa que a gente pensa é, se tu jogas um jogo do caraças, até numa consola, no Steam, pá, e pagas 10, 15, 60 euros, porquê que tu não pagas esse mesmo valor por uma experiência mobile se estiver ao mesmo nível? Posso-me entender?
Ok.
Portanto, é o processo natural, eu sinto que há aqui uma oportunidade de mercado, que algumas entidades já estão a ver, que é. O premium em mobile, que agora é só free to play, tudo jogos muito de ocasião, não é? Parece que quase não te deixam memória. Tens um ou outro, olha, tens o Monument Valley, mas o Monument Valley é um jogo premium.
Sim, paga-se, isto não tem, não é gratuito, nem sequer tem assinatura, é pagas e pronto. Se
E é
bem que
assim que
eu.
deve ser.
É isso, pagas e pronto. Nuno Filhadela, meu senhorito, no final de cada episódio deste temos sempre uma pergunta que estamos a fazer. É o nosso momento, Daniel Oliveira, que é o que dizem os teus olhos. É o nosso próprio momento aqui
É a
neste
pergunta
episódio
da
grande.
Mafalda, certo?
A pergunta do certo, certo, certo. Portanto, eu vou fazê-lo. Quais são as sinergias que gostavas de ver entre a indústria dos videojogos à tua volta?
Não sei se isto é Portugal, se é worldwide, mas eu
É
sinto que.
da tua realidade.
Ok, já está a acontecer, tipo, um dos meus maiores sonhos, que era ter um gaming hub em Portugal, já aconteceu, foi uma ideia que surgiu de mim, que foi partir com o Jefferson, e que aliás foi uma pedra basilar do acontecimento, que depois juntou-se a Startup Lisboa, que é neste momento temos um espaço, temos um edifício com várias empresas de gaming, todas elas independentes umas das outras, nas quais podem partilhar experiências, seja de mercado, seja tecnológico. Está a ver, ainda hoje estava na Copa, estávamos a ter um desafio do Unity, porque estava lá outros developers e perguntámos, epá, olha, isso já vos aconteceu? Portanto, esta sinergia, ou seja, ainda estão poucos estúdios juntos, gostava que tivessem muito mais e independentemente estivessem em outras zonas do país, que houvesse esse networking, esta conectividade e esse esforço de ajudarem-se uns aos outros. Foi, é isso que aconteceu, se pensares bem, no Canadá, foi o que aconteceu na Finlândia. A Finlândia, como é que dizer, é parideira da Europa de fazer jogos, não é? Se pensares bem. Pá, porquê? É um país muito pequeno, assim como nós, mas está tudo muito unido. Portanto, até essa energia, tipo, imagina, eu saí de uma empresa e formei a minha própria empresa, não é? Tipo, juntei malta apaixonada e com a mesma visão, com o mesmo drive. Isso, se a gente conseguir ter isto, criar esse ecossistema, pá, é magnífico, era a coisa que eu mais queria ver para fazer realmente. O Portugal, que tem esse potencial mais do que nunca de ser um ponto de criação de videojogos no mundo inteiro, ok? Então gostava muito de ver essa sinergia, tipo, mais comunicação uns com os outros e entre ajuda. Que está a acontecer, eu sinto que está a acontecer isso.
Muito bem. Senhor Nuno, onde é que podemos encontrar não só informação sobre a On Top, mas também onde é que podemos comprar os jogos que se fazem na On Top?
Sim,
Onde é
então duas
que.
cenas fixes. New Fantasy podem comprar na App Store, basta escrever New Fantasy, há de aparecer logo, está no top 10 dos melhores jogos de realidade aumentada pela Apple. Eu até podia estar no top 3, talvez top 1, não me admirava. Devil's Purge também é iOS, mas estamos a fazer uma cena fixe. Quem quiser ter Early Access, ou seja, quem ficou curioso com o projeto e com o vídeo, podem ir no nosso site, no topstudios.com, podem ir lá ao nosso site, pôr o e-mail que a gente envia uma versão de teste iOS, uma vez mais, para jogar o jogo.
Muito bem. Está feito, está vendido o peixe.
Boa, boa. Aqui é um vendedor peixe e um pedido de ajuda. Quem quiser participar neste projeto pode participar.
Claro, claro. Exatamente. Portanto, malta com iOS, gamers que andam
Não
por
hesitem.
aí, siga, não hesitem. Ainda por cima é para fazer desporto e para ficarem todos saudáveis no instante, ok? Certo? Portanto,
Certo? Claro
também é
que sim.
uma coisa muito importante. Ora bem, Nuno, foi um prazer ter-te aqui. Gosto da tua energia e da
Obrigado.
tua tenacidade. Acho que é fixe, acho que nota-se que tens uma paixão enorme por aquilo que estás a fazer. Logo, se é isso que acontece, estás no sítio certo. Portanto, desejo toda a sorte do mundo para os teus projetos. Espero que a malta não ligue ao Jesus, ao Menino Jesus e àquilo que vai acontecer no Devil's Purge e que
Eu espero que liguem muito, ou seja, que isso mexa com
não,
eles.
disto em termos de investidores, se calhar, em
Eu
termos
sei,
de
eu
publishers e
sei, eu sei, eu
por aí
sei.
fora, e espero que tenhas todo o sucesso do mundo, não só para estes projetos, mas certamente que já há de ter outros, se calhar, em mente. Portanto, dá-me ideia que és desse tipo de pessoas que andas sempre já com. Ainda há uma coisa que ainda não acabou, mas já andas com uma pulga atrás da orelha para outra coisa qualquer. Que é bom, manter essa energia. Olha, foi um prazer enorme ter-te aqui. Pronto, basicamente, até o próximo mês, onde iremos estar aqui a conversa com outra developer, Tuga. Lembrar também que isso aqui é uma coisa, um ato único, quase divino, quase. Eu tenho que referir aqui neste episódio que o nosso querido Castanheira já tem uma data marcada para o Exofobia, ok? Já a data marcada para aquele
Boa! Este
jogo
jogo está em desenvolvimento.
que nunca mais
Ok.
sai, ok? Já temos, é alguns em julho que eu estive a ver no Twitter. Temos data para a Exofóbia e certamente nessa altura iremos tê-lo aqui. Ele que também, pelo feedback, é também ouvinte do nosso podcast. Portanto, Castanheira, eu sei que estás a ouvir aqui neste momento. Pá, parabéns, mas tens data. Portanto, força nisso. Um grande abraço. Nuno, mais uma vez um prazer.
Feito.
Até à
Obrigado,
próxima.
obrigado, Gonçalo. Até à próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, tchau.